Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O governo Lula ainda nem assumiu e já enfrenta o olhar torcido dos mercados financeiros, receosos com o rompimento da regra de ouro fiscal em vigor no país, o teto de gastos. A última proposta do projeto de emenda constitucional para liberar orçamento extra até 2026 prevê um excesso anual estimado em cerca de 200 bilhões de reais. Mas a equipe de transição de governo não dá precisões sobre como esse valor vai ser financiado, causando apreensão quanto ao equilíbrio das contas do país. A principal razão para a alta das despesas é bancar o Auxílio Brasil a R$ 600 nos próximos 4 anos, aumentar o salário mínimo e retomar os investimentos, todas promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, a falta de clareza da nova versão do texto enviado ao Senado nesta segunda-feira continua a preocupar, na avaliação do economista Reginaldo Nogueira, diretor-geral do IBMEC São Paulo.
A gente está falando de uma situação na qual a economia mundial está entrando em recessão, a taxa de juros internacional está muito alta para controlar a inflação aí na saída da Covid, China crescendo abaixo de 3%, quer dizer, um cenário internacional completamente adverso. Se nesse cenário a gente ainda coloca irresponsabilidade fiscal na equação, então a gente passa a ter uma pressão sobre a nossa taxa de câmbio que vai obrigar o Banco Central brasileiro a aumentar muito mais a taxa de juros. E aí a gente vai entrar de novo naquela situação na qual o governo não só ele tem gerado déficits primários, como a gente está pagando muito juro, então o déficit nominal fica mais alto ainda.
Para Alfredo Saad Filho, professor de Economia Internacional no King's College de Londres, o impasse atual reflete muito mais uma disputa política do que um temor de descontrole fiscal, além de evidenciar as limitações da regra do teto de gastos. Ao vincular na Constituição as despesas à inflação, a medida tende a estrangular o orçamento, desconsiderando emergências e a degradação das condições sociais no país. Não à toa, 2023 será o quarto ano consecutivo em que a PEC vai ser rompida num ciclo iniciado na pandemia.
Então é uma situação de crise estrutural que a economia brasileira vive, que só se resolve com um crescimento econômico sustentado. Então qual é o papel do Estado nisso? Vai ser além de manter o equilíbrio fiscal completamente artificial. O equilíbrio fiscal é instrumento, não é fim. É instrumento para você ter uma economia estável que possa gerar o crescimento, garantir o emprego, garantir renda para as pessoas. Pode virar um fetiche. E eu acho que isso foi uma inversão de valores que aconteceu em 2016 e continua amarrando o crescimento do Brasil desde então.
As fontes de receitas para financiar o excedente de gastos podem ser diversas, como uma maior eficiência da máquina pública e a reversão de isenções tributárias. As desonerações dadas pelo atual governo a diversos setores, como o industrial e o agronegócio, vão resultar em 460 bilhões de reais a menos nos cofres públicos em 2023.
A taxação de riqueza e de ganho de capital deveria ser uma prioridade e, se for para arrecadar mais, vai ser por ali. Porque arrecadar mais na folha de salário da classe média não só é injusto, como vai criar um problema político extremamente grave que me parece que esse governo que entra não teria condições de confrontar.
O futuro governo conta ainda que o aumento definitivo do Auxílio Brasil vai continuar a estimular o consumo e aquecer a economia, resultando em mais arrecadação. Esse cenário já favoreceu o PT nos anos anteriores, mas também foi uma das causas do descontrole fiscal dos governos Dilma, salienta Reginaldo Nogueira.
Com certeza, acho que a gente pode fazer uma rediscussão sobre o próprio regime tributário, sobre tributação sobre dividendos, isso, toda uma discussão tributária sobre receita. Mas, de novo, isso não vai dar tempo de fazer agora para a PEC. A gente precisaria de uma PEC efetivamente de transição, que liberasse espaço de 70 bilhões de reais no orçamento em 2023, para que o novo governo assumisse, houvesse um interlocutor na área econômica, para aí sim começar a tomar as decisões. situações. Então, a gente vai ou não renovar o auxílio caminhoneiro, a gente vai ou não, então, manter a redução do PIS e COFINS, que a gente quer voltar a um tributo novo, quer aumentar alíquotas. Isso pode ser feito com calma.
O Radar Econômico fica por aqui. Até a semana que vem.